Cash na Fórmula 1.
Fala, galerinha! Ah. Começando mais um Nick Cash na Fórmula 1, nosso podcast sobre os grandes prêmios, né? Hoje vamos falar do Grande Prêmio de Bahrein, mas antes vamos pedir desculpas, porque a gente não teve episódio do Grande Prêmio da Turquia, por uma falha técnica, não conseguimos. A gente até gravou, a gente até teve o podcast, mas não teve um problema na gravação e a gente não conseguiu postar. Pedido de desculpa feito. Vamos agora falar. A gente vai falar do GP de Bahrein, um GP que teve muitas coisas. Vamos falar do acidente do Grosjean, do twist carpado do Stroll. Das McLaren, a gente vai falar de tudo, e para falar de tudo isso e mais um pouco, os nossos queridos amigos, Hortêncio. Fala aí, Hortêncio. Hortêncio, eu acho que deu um probleminha técnico nele. Fala, Diego.
O Hortêncio está de treta.
Boa noite.
Boa noite.
No Bahrein é boa noite mesmo, galera. No Bahrein é boa noite.
Boa noite, Hortêncio. Boa noite, Hortêncio. É nóis. Diegão aí, ouvindo nós também.
Então está aqui. Boa noite.
Pera, boa tarde.
E nosso carioca, o Luiz. E aí, Luiz, como que você tá?
De cabeça quente, cara.
Então, já com esse gancho, com essa piadinha de humor negro, vamos falar que na... Vamos falar... Ó, só uma coisa para quem tá ouvindo. O Hortêncio, ele tá no Bahrein mesmo, entendeu? Porque ele tá um delay absurdo. Ele não tá conseguindo. Ele tá ouvindo tudo depois da gente. Então, se ele entrar
no meio... Boa noite.
Se ele entrar no meio de alguém falando, a gente já pede a desculpa agora, tá? Porque ele tá com um delay absurdo, acho que a internet dele tá com problema, não sei. Ele tá com um delay absurdo. Então, se ele cortar alguém aqui, a gente já pede desculpa, tá? Então, vamos lá.
Mas aí, Samir, então, é simples, você faz a pergunta, você faz a pergunta pra ele e na sequência... Aí, tá vendo? Eu tá com delay já. Porque... Eu ia falar o seguinte, você faz a pergunta pra ele e na sequência já faz a pergunta pro Luiz. Quando o Luiz terminar de responder, aí já vai entrar o Hortêncio respondendo, entendeu?
Exatamente. Então vamos começar com o próprio Luiz.
3 segundos de delay, galera.
3 segundos de delay, beleza. Vamos falar aqui, o Luiz, vamos falar do acidente. Um acidente que felizmente não aconteceu nada com o Grosjean. Foi logo de cara. Ele acho que ele bateu, ele tentou ultrapassar o Kvyat, né? E deu uma chapuletada, foi isso mesmo, né?
Foi, ele não viu o Kvyat, jogou o carro para... Na verdade, ele já tinha ultrapassado e foi jogar o carro para a direita. Não viu o Kvyat, a roda traseira direita dele bateu na roda dianteira esquerda do Kvyat, ele perdeu o controle do carro, foi direto para o guard-rail, numa pancada bem forte, bem, muito, muito forte.
Uma cena muito forte, né? Aqui no fogo. E ele ficou 29 segundos no fogo. No fogo. E graças a Deus, ele não desmaiou com o impacto. Alguém notou? Eu não anotei. A força G que teve o impacto? Alguém se recorda?
56.
Foram 54G.
54, 56.
É, tanto faz. Foi 50 e alguma coisa. É, 50 e alguma coisa. Meu, é muito forte, cara. E sorte que ele não desmaiou. E senão, se ele desmaiasse, ele ia ficar lá dentro. Os caras só conseguiram tirar ele depois do fogo, né?
Sim. O carro partiu ao meio. Isso que já é impressionante. O carro partiu ao meio. Por ter partido ao meio, vazou o combustível e explodiu. Quando eu vi aquela explosão ali, eu achei que ele tinha morrido, cara. Assim, eu não sabia quem era que tinha batido. Quando eu vi a explosão... Eu pensei, esse piloto aí que saiu dentro aí morreu. Depois falaram que era um Grosjean.
E assim, quando teve o acidente, e logo a...
carro, virou uma coisa só, guard-rail, carro,
quase que o Grosjean entra nessa, quase que não vira uma coisa só também. É, não fosse o Halo, com certeza ele teria.
Não fosse o Halo, com certeza ele teria morrido, porque ele sofreu uma pancada muito forte na cabeça.
Não, é, e só para complementar, a transmissão, né? A transmissão cortou. Então, assim, a gente ficou alguns instantes sem saber quem era que tinha batido, que eu começava por aí. Logo, o Everaldo falou, acho que é o Grosjean, acho que é o Grosjean, o Grosjean não tá passando. Então, assim, a gente ficou alguns instantes sem saber quem tinha batido e muito tempo sem saber se o cara tava bem. O que tinha acontecido, porque cortou e ninguém dava mais informação nenhuma. Então, a gente não sabia se o cara tava bem, se o cara tava vivo, se o cara tava muito mal, se o cara já tinha saído do cockpit, se não tinha saído. Então, assim, foi um momento ali de tensão, né, Diego?
Ah, com certeza, né, cara? A hora que bateu assim, a gente que acompanha já há algum tempo Fórmula 1, a gente ficou até... A gente se assusta, né, porque foi instantâneo, como o Luiz mesmo falou. O carro bateu, partiu ao meio e já explodiu. E na hora nem deu para perceber que... Pelo menos eu não percebi, né? Que a parte traseira do carro recuou, né? Eu achei que tinha explodido tudo ali, o carro tava inteiro. Aí depois, quando começou a mostrar o acidente em si, né? E aí, primeiro eles foram mostrando por partes, né? Então, primeiro apareceu o carro ali, a parte traseira do carro. Aí eu pensei até que o carro bateu, sei lá, ficou metade do carro ficou preso ali. E eu achei até que o Grosjean, ele tinha ficado na parte traseira ali, né? Do cockpit, mas ele ficou no meio do fogo, cara. Foi assim. Foi incrível mesmo. Foi a reação dele mesmo, primeiro de não ter desmaiado, e o Halo que acabou salvando ele. Ele acabou se salvando, né? A gente não sabe o que poderia acontecer se ele tivesse desmaiado. Poderia inalar muita fumaça, que nem o Luiz falou. Os caras, para chegar nele, teria que esperar o fogo todo apagar. Então foi. Ele teve muita sorte e muita habilidade. Aquela habilidade que ele não tem no volante, ele teve na hora de sair do acidente.
E você, Hortêncio, o que você achou do acidente?
Primeiro, eu achei muito. Foi muito. Quando estourou, eu falei, puta, fudeu. Eu ainda vi uma McLaren, porque eu vi meio que uma McLaren ali para aquele meio, eu falei, puta. Será que foi alguma McLaren? Aí eu dei uma risada de red flag. Aí que mostrou o acidente, eu fiquei muito assustado mesmo. Mesmo eu achando o Grosjean meio ruim, assustado com isso.
Não, foi bem marcante, assim, foi uma cena muito forte. E ele saindo depois, né? Mostrando ele saindo do fogo. O médico corajoso também, o médico puxando ele, tirando ele do fogo também. É uma cena muito... Pô, ficou 29 segundos dentro. O capacete dele estava totalmente queimado. Era uma cena muito forte mesmo. Mas, felizmente, as notícias que saíram foram que ele teve fratura, né, na costela, queimaduras nos pés e nas mãos, né? Talvez, acho que ele nem corra mais esse ano. Eu acho que... Você acha que ele vai correr esse ano, ou Luiz?
Eu não acho, não. Eu acho que o fato de ele ter queimado a mão e o pé, na corrida seguinte ele já não participaria. Só faltam mais duas, né? Então na corrida seguinte ele não participaria. E eu acho que se teve essa questão aí da costela quebrada também, se ele chegou a fraturar ou fissurar a costela, eu acho que ele não participa mais esse ano, não. E aí, resta saber agora quem é que vai substituir ele, né?
Será que vai ser o Fittipaldi? Será que vai ser o Schumacher? Sete Câmara? Quem que vai ser? Né? Tem pilotos aí que podem, pelo menos nessas duas corridas, ou o Huckenberg, né? Ninguém sabe, né?
Eu acho que é o Câmara. Ou o Sete Câmara, não. O Pietro Fittipaldi, desculpa.
Pedro Fittipaldi, eu também acho que o Pietro que acho que vai substituir ele nessas duas corridas. Vamos ver. Vai ter, pelo menos esse ano, vai ter. Se tiver, né, o Fittipaldi, vai ter um brasileiro correndo aí, pelo menos nessas duas provas, né? Né, Diego? O que você acha do Fittipaldi sumir o cockpit do Grosjean nessas duas últimas provas?
É, não vai mudar muita coisa, né? É, obviamente o Grosjean não vai participar mesmo dessas duas provas. E eu acho que por toda essa questão do acidente, e não vão querer arriscar também o piloto. Mesmo se não tivesse nenhuma fratura, mas esse lance da queimadura também é algo que exige um certo tempo para recuperação, né? E vai ser bom ter pelo menos a volta aí de um brasileiro, pelo menos, como você já deixou pontuado aí, nessas duas últimas corridas do ano, né? Pietro não vai fazer muito mais diferente do que o Grosjean fazia com aquele carro, né?
É, e mas aí... E aí teve um acidente, né? Aí ficou quantas horas? Uma hora e meia de red flag?
Quase uma hora e meia. Por aí.
Ficou uma hora e meia.
Uma hora e meia de red flag, e aí volta, né, capitula, né, Bottas despencou lá para trás essa uma volta e meia, foi para oitavo, eu acho, sexto ou oitavo, largou muito mal, foi horrível, depois a gente vai falar do Bottas especificamente, de novo, mas aí teve a segunda largada, né, e aí teve... O twist carpado do Stroll para terminar essa temporada mais bela, né? O que, que aconteceu ali? O que aconteceu ali, Luiz? Me fala, me explica.
Não, e o pior é que a culpa recaiu sobre o Kvyat, né? O Kvyat envolvido nos dois acidentes, inclusive. Acho que o Kvyat tomou mais a punição pelo conjunto da obra do que por ter sido culpa dele mesmo. O Stroll aparentemente na curva ele não viu o Kvyat, foi jogar para a direita, o Kvyat acabou meio que catapultando o carro do Stroll, e aí ele ficou de ponta cabeça ali, né, de cabeça para baixo, aguardando ali ajuda. Esse é o problema do Alonso, acho que o Alonso nesse sentido acaba prejudicando na hora de sair, mas entre prejudicar na hora de sair, mas ainda assim salvar a vida do piloto, porque você viu ali que talvez se não tivesse o Alo ali, talvez ele tivesse batido a cabeça no chão também, né? Exatamente. Então mais uma prova de que o Alo tem que estar na
frente. Tem que estar assim, Luiz, e a gente percebe também pelo desenho que ele tem três saídas, né? Assim, a parte de cima e as laterais também, porque ele é largo, né? Uhum. Então, ali acho que cabe ali o piloto. É que assim, né, toda medida de segurança ela vai ter ali alguma coisa que pode atrapalhar, igual nesse caso aí para retirada rápida, realmente ele pode atrapalhar um pouco. Então, não sei se deveria se pensar uma forma de soltar o halo, né?
Não, imagina soltar assim, né? Felizmente não aconteceu nada também, então, graças a Deus, mas imagina se acontecesse fogo. Não explosão, mas fogo ao ponto de poder explodir. E ele preso lá embaixo para sair, né? E o ralo meio que atrapalhando a saída dele. Então, assim, é uma coisa que a FIA tem que ver também, essa parte. Os erros, teve erros, graças a Deus, não foi fatal. Então, assim, já dá para a FIA já estudar uma maneira de como retirar o piloto do cockpit sem o tempo mais rápido. Sem tirar o halo, porque o halo é importantíssimo. O halo salvou a vida hoje do Grosjean, salvou a vida do Stroll. Então, assim, E aí vem aquela pergunta, né, dos dois acidentes. Se esses dois acidentes fossem nos anos 70 e 80, você acha que os pilotos iam sobreviver?
O do Stroll...
De jeito nenhum.
Eu acho que o do Stroll talvez até sobrevivesse. Eu acho que o do Stroll foi mais a questão do carro virar de ponta cabeça, mas era... no final de uma curva, né? Então o carro ele ia começar a recuperar a velocidade ali, então acho que ele não estava tão rápido, bom, pelo menos não tão rápido aos padrões de um carro de rua convencional, pelo menos, para que o acidente fosse mais grave. Eu acho até que se não tivesse o halo no caso dele, eu acho que também ele demoraria um pouco para sair, porque primeiro é aquela coisa, ele não pode simplesmente soltar o cinto, né? Que nem o Burt falou, porque se ele soltar o cinto, ele cai de cabeça. E ele ia, mesmo que não tivesse o halo, ele ia ter que precisar de alguém ali para ajudar a tirar ele. Então, tendo o halo ou não, acho que ele demoraria mesmo para sair. Só que mesmo assim tem que rever, sim, área de escape, tem que rever, botar área de escape maior, tem que rever essa questão dos comissários, porque hoje, no final, no acidente ali do... Acidente não, né? No caso do motor do Pérez que explodiu, me passa um comissário correndo pela pista.
É.
Pô, ele acha que é o quê? É o flash?
Porque do outro lado, olha só, olha o perigo. Do outro lado, já só tinha um com extintor. E aí, pra apagar o fogo, teve que chamar o cara do outro lado.
É.
Aí, o cara do outro lado teve que sair correndo. Então, assim, foi um erro de comunicação também entre os fiscais ali, né? Ele tem que ter, pelo menos todos os fiscais têm que ter o extintor, cara. E só tinha um ali com o extintor.
E outra coisa, ele tá correndo com o extintor, que por conta do peso já faz com que você fique mais devagar, né? Você tá carregando peso ali. E aí se bate um piloto, por mais que eles estivessem em safety car, e se bate um piloto e esse extintor vai voar pra casa do caralho? Pode bater no piloto, porque o piloto tá com halo, mas pode bater no próprio fiscal, ou pode ir pro fiscal que já tava apagando fogo ali do carro do Pérez.
Não, pô, foi um acidente sério. Isso daí não... É inadmissível isso daí acontecer, né?
Eu concordo aí com o que o Luiz falou, mesmo porque na Fórmula 1 nós já vimos diversos acidentes em que o piloto acaba ficando de cabeça para baixo, assim, acidentes até mais feios, né? Assim, mais graves, né? O do Pérez foi relativamente... Do Stroll foi relativamente leve, né? Perto de outros acidentes que nós já vimos aí. Foi uma estrolada. Agora do Grosjean, certamente. Se fosse nos anos... Até nos anos 90, cara. Eu acho que... Não sei se ele teria sobrevivido, não.
Porque
ele ia com a cabeça direto ali na...
Direto no guard-rail. Direto. Foi assim.
Guard-rail.
Né? Foi direto.
Não teria sobrevivido e a corrida não teria nem tido bandeira vermelha.
Não,
os caras, no máximo, ia colocar o safety car e a corrida continuaria.
Exatamente.
Os caras iriam só retirar o corpo, dizendo que o cara teria sido encaminhado para o hospital, mas igual no caso do Senna, o cara já saiu de lá morto praticamente, né?
E você citando o Senna agora aí, ô Diego, é até um caso a se pensar. Obviamente, de novo, a batida do Senna foi pior porque o Senna acabou morrendo. Mas se você olhar a batida e você tirar o resultado final, você olhar a batida do Senna e você olhar a batida do Grosjean, a batida do Grosjean é mil vezes pior que a do Senna, cara.
Mil vezes pior. Tanto que eu tava assistindo a coisa com meu irmão falou exatamente isso. Assim, cara, eu acho que essa é a prova de que se o Senna tivesse num carro igual a esse da Haas, naquele mesmo acidente na Tamborello, ele não ia morrer. Tá a prova
não
de que. É a prova de que o cara não ia morrer, mano.
A suspensão ali da roda, a barra de ferro da suspensão, ela ia bater no halo e ia desviar. Talvez até a roda batesse na cabeça do Senna, mas o que causou a morte não foi nem a roda batendo na cabeça, foi a barra de ferro que entrou, né? Então a barra de ferro ia bater no halo e ia continuar.
Mesmo porque ele não teve nenhum outro hematoma, né, Luiz, no corpo, no caso do Senna. Ele não teve machucado, nem não quebrou a... nada, só
nem
a cabeça mesmo.
Quebrou.
Pois é, então.
E aí depois, né, teve o safety car novamente, né, na frente do Stroll. E aí começou a corrida de verdade mesmo, uma corrida que aí depois desses dois acidentes, virou uma corrida normal, né? Virou uma corrida morna, não teve muito...
Corrida chata,
né? Virou uma corrida chata, teve... Assim,
fala que foi uma corrida chata, porque você falar que foi uma corrida morna com esse acidente do Grosjean, eu achei de muito mau gosto, viu?
Você acha que eu devo fazer aquela piada aqui também, do Grosjean? Que ele virou quase um croissant? Tem toda a saúde aí pro Grosjean, espero que ele fique bem, vai ficar bem, graças a Deus, não aconteceu nada com ele.
Exatamente.
Se
você não sabe, Samir, ele é muito fã de quadrinhos, né? Inclusive o herói preferido dele é o Tocha Humana.
Aí começou a corrida, né? Tudo. Vou falar de uma equipe que foi, acho que foi a equipe da corrida, que foi a McLaren. Vamos falar com o Hortêncio sobre o Norris. O que, que você achou do Norris nessa corrida, Hortêncio? Você que é grande fã dele.
Hortêncio?
Hortêncio?
Eu acho que ele não é tão fã assim.
Então vamos continuar então. Você, Luiz, o que você achou aí da McLaren? É, quarto e quinto, né? Conseguiram a quarta e a quinta colocação. É, surpreendeu todo mundo. O Sainz fez uma corrida, meu amigo. Que corrida foi essa do Sainz, hein?
Bom, já que o Luiz ficou mudo, eu vou falar então, Samir. Os caras estão todos doidos aí, ó.
Desculpa. Pode falar, Diego, pode falar, depois eu falo.
Certo. Não, é falar bem rápido aqui, algo pontual, que inclusive nos treinos, né, o próprio Sainz, ele acho que deu uma declaração informando que ele esperava muito mais do rendimento, parece que eles deixaram escapar uma classificação melhor, que seria mesmo ali entre quinto e sétimo lugar, e a McLaren chegando ali em quarto e quinto, cara, foi muito bacana ver. O Norris fez uma corrida boa, mas o Sainz fez uma corrida espetacular. Ele realmente estava muito afim de chegar na classificação que ele sabia que poderia entregar o carro, e é o que ele fez.
E eu acho que, por mais que o Norris tenha chegado na frente do Sainz, eu ainda acho que a corrida do Sainz foi melhor que a do Norris, porque o Norris aparentemente ele não teve tanta dificuldade, né? E o Sainz ele teve que fazer ultrapassagens, né? É, perdeu algum tempo atrás. Exatamente. De alguns pilotos para ultrapassar e tudo mais. E muitas ultrapassagens ele jogava por fora, porque sabia que na próxima curva a tomada que ele ia fazer era por dentro e ele ia ter a preferência. Então ele fez várias ultrapassagens assim e foi uma corrida espetacular do Carlos Sainz Jr.
Ele foi bem arrojado hoje, né, Luiz?
Foi bem arrojado.
Pergunta, né? Foi uma pergunta... mas a maioria dos pilotos hoje foi muito arrojado. Foi muito arrojado, já de costume. Verstappen foi arrojado, o Albon foi arrojado, Sainz, Norris, Ricardo, Ocon foi arrojado. Você acha que é por causa que é fim de temporada mesmo? Já acabou? Vamos tocar o puteiro e vamos tocar o foda-se aqui? Seja o que Deus quiser.
Eu acho que... Ele...
Olha, ele voltou!
Não tem mais a perder mesmo, então foda-se.
Eu também...
Só viu o foda-se.
Só foda-se mesmo. O que você acha, Luiz? Você acha que os pilotos estão mais arrojados porque é final de temporada? Tem a briga ainda do terceiro lugar nos construtores, né? Acho que agora passou a McLaren, passou com a saída do Pérez.
Eu acho que passou.
Eu acho que passou, né? E com o quarto e quinto lugar, eu acho que passou, mas você acha mesmo isso, que vamos agora que acabou mesmo, vamos mostrar que vamos brincar de correr mesmo, foda-se pontuação, foda-se motor, foda-se tudo, vamos correr mesmo, vamos brincar de correr?
Eu acho que não, cara, eu acho que é muito pelo contrário, eles estão querendo mostrar serviço para conseguir ter uma vaga no ano que vem, para mostrar que eles estão ali para conseguirem, que eles estão ali correndo realmente, que eles são pilotos, né, que eles merecem naquela posição. Você vê o Pérez dando tudo dele, tudo de si, tentando uma vaga em alguma equipe. Você vê o Sainz dando tudo de si para mostrar para a Ferrari para o ano que vem que foi uma boa contratação. Você vê o Ricardo dando tudo de si para mostrar para a McLaren que ele vai mostrar que também está ali para correr. E eu não sei, não vou nessa de que eles estão tacando foda-se não, cara.
Eu não sei, eu senti os caras, alguns pilotos que não fizeram quase nada a temporada inteira, tirando Bottas, que não realmente não fez nada, Mas o Ocon, sim, bem arrojado no, contra o Ricardo, até o Ricardo reclamou. É, o Sainz mostrando um baita de uma corrida, Norris mostrando baita de corrida, o Leclerc, o Vettel reclamando do Leclerc, pela primeira vez ele falando que... É, então, assim, eu senti que os Pérez fazendo isso, o Stroll tentou, mas... Assim, eu senti que os pilotos estavam mais afim de correr mesmo do que aquele jogo de tabuleiro para ver o que vai acontecer. Não, foram para cima mesmo. Que, acho que querendo mostrar também serviço, como o Luiz falou, mas, na minha opinião, eu acho que eles meio que estão querendo mesmo mostrar o que é corrida. Ainda bem, porque, assim, a corrida foi bacana, teve os acidentes, mas a corrida foi bacana ao ponto, assim, de ver algum pelotão ali do meio, uma Renault brigando, a McLaren do Sainz, eu acho que teve uma... essas emoções. Não sei se vocês acham isso também.
Olha, eu acho que o circuito ajuda, né? Esse circuito tem alguns pontos de ultrapassagem, né? Não fica condicionado somente a uma curva, como é algumas pistas, inclusive pistas de velocidade, né? Em que a gente vê o cara fica atrás... E aí tem só uma curva para ele ultrapassar. Se não passar naquela curva, ele vai ter que dar outra volta para chegar. Então, não sei, eu gostei do circuito. Eu acho que ele proporciona outros pontos de ultrapassagem. E os pilotos também, agora, para renovação de contrato, né, eles, eu acredito que eles vão arriscar um pouquinho mais, sim. Né? Alguns deles não têm mais nada a perder. E dá um espetáculo também, né? Pô, esse cara tá ali, tá correndo, ele vai estar apenas andando ali, só completando volta, também não faz muito sentido. Acho que eles precisam mostrar serviço para poder ir para uma equipe melhor, né?
E semana que vem vai ser naquela parte externa que é quase um oval, né? Se não tiver nenhum problema no carro, eu acho que o Hamilton vai dar uma volta nele mesmo, cara. Já é tão rápido que ele vai voar ali.
É, estão falando que vai ser até menos de um minuto, né? A volta.
Só falando que pode haver voltas abaixo de um minuto. Falei, caralho.
É, então, o negócio vai ser legal. Vai ser legal. Nunca vi assim, né? Uma corrida com abaixo de um minuto, né? Imagina, uma Fórmula 1 abaixo de um minuto, deve ser bacana. Mas isso é pro próximo episódio. Vamos agora falar. Aí, no meio da corrida, eu fiz um sorteio aqui, colocou de 3 a 4 pilotos. Vamos ver se dá tempo de falar os 4. O primeiro piloto que foi sorteado foi o Ocon. O que vocês acharam do Ocon nessa corrida? Você acha que ele mostrou molejo? Será que vai se dar bem com o Alonso no ano que vem?
Somente uma palavra sobre Esteban Ocon: apático.
Apático? O Otêncio deu apático para ele.
Tenso, então, né?
Você, Luiz, o que você acha do Ocon?
Cara, o Ocon é um piloto que ele recebe muita fama de ser um piloto bom e eu não entendo por quê, sinceramente. Deu uma canseirinha ali, o Ricardo deu uma reclamadinha dele e tal, aí foi suficiente para ele seguir a ordem de equipe, deixar o Ricardo passar, mas... Cara, não fede nem cheira. Eu acho que um Pérez e um Hülkenberg no lugar dele trariam bem mais resultados para a Renault. Não sei ano que vem com o Alonso, né? Talvez ano que vem com o Alonso o moleque até pense em suicídio, dependendo de como o Alonso tiver, porque o Alonso tem essa mania de ser um cara mais chato, né? E aí, junto com o companheiro de equipe, se o moleque ele não mostrar serviço não mostrar que veio, se ele estiver ali com a esperança de que não vai ser um cara mais tranquilo, né, mano, ele vai tomar umas pancadas burduadas na cabeça e olha que a equipe é francesa, hein, mas eu acho que os louros vão ser todos pro Fernando Alonso.
E você, Diegão?
Ah, cara, o Ocon não tem muito o que falar, não. Ele fez uma corrida à la Ocon. É como o Luiz falou, não fede nem cheira, é como se não existisse, sei lá, é o café com leite. Eu acho ele muito abaixo aí pelo que realmente dizem sobre ele.
O segundo piloto, eu vou colocar os dois já logo de cara, assim, porque eles vão ser companheiros de equipe o ano que vem. Sorteou aqui foi Leclerc e logo em seguida o Sainz. Por isso que eu sorteei um 4. É, vai dar briga o ano que vem, hein? Ano que vem eu acho que vai ser bem legal a Ferrari.
Vai
eu
ser boa.
Eu acho que vai ser. A Ferrari não vai ser uma equipe competidora o ano que vem. Eu acho que ela vai ficar nesse mesmo nível. Mas vai ser uma equipe que a gente vai ter que olhar internamente entre Sainz e Leclerc, que eu acho que vai ser legal, não vai ser não, Hortêncio?
Eu acho que vai ser muito interessante a briga dos dois. Ambos vão vir com o sangue e fazer uma boa. De fazer um bom campeonato, mas é aquela, né? O carro da Ferrari não é bom, então eles vão ficar naquele piloto intermediário de brigar entre a Renault, brigar ali com aquele pelotão intermediário ali, se não brigar um pouquinho mais para baixo.
E você, Luiz, o que você achou dos dois na corrida de hoje? E o que, que você acha no futuro? Você acha que vai dar briga ou vai ser Leclerc e senta ali Sainz?
Eu acho que vai ser Leclerc, senta aí Sainz, por alguns motivos. A Ferrari está prometendo um motor novo para o ano que vem, um motor melhor, né? Também a gente não tinha como ser um motor pior. Se a Ferrari tiver uma evolução a ponto de conseguir brigar com a Mercedes e com a Red Bull, como era no ano passado, a gente pode ter corridas melhores ali. Só que por que, que eu acho que vai. Nossa, o que foi isso, gente? Teve um berro aí agora. Eita, pela.
Continua.
Eu acho que por duas coisas. Primeiro, que querendo ou não, a equipe hoje é do Leclerc. É a mesma coisa que o Verstappen com a Red Bull, né? Então a equipe tá muito pro Leclerc. E segundo, que querendo ou não, o Leclerc ele conhece o carro da Ferrari. E o Sainz vai começar a conhecer o carro da Ferrari. Tá, ele foi para a McLaren esse ano, tá tendo. Não, foi ano passado já era o Sainz, né? Já estava no ano passado, então ele já conhece o carro da McLaren. Agora ele vai conhecer o carro da Ferrari. Não quer dizer que ele não possa fazer bons resultados, talvez até faça. Mas eu acho que o Sainz, se ele quiser que a equipe jogue ali no time dele e que seja. Uma equipe que jogue bem ali para ele também, eu acho que ele vai ter que mostrar muito resultado, principalmente no começo, porque se ele começar acatando ordens da Ferrari, você já vai saber quem é o primeiro e quem é o segundo piloto.
E você, Diegão, você acha que vai ser primeiro ou segundo piloto ou vai que é tu aí, quem ganhar, ganhou?
Bom, pela lógica, teria que ser, né, o Leclerc, né, primeiro e o Sainz segundo. Porém, eu acho que a Ferrari está jogando bem essa questão de trazer dois pilotos jovens. E, cara, o carro é uma merda, mas se eles entregarem um carro melhor, com motor melhor, então vai ser um carro novo para os dois. Vai ser um carro que o Leclerc já conheça mais, né? E eu acredito que se a Ferrari entregar um carro bom, um carro para disputar com as Red Bulls, pelo menos, ou com o McLaren, eles vão deixar em aberto essa questão de piloto número 1 e piloto número 2. E aí vai muito do que o Luiz falou da entrega de resultados. Porque o Sainz ele cresceu muito, né, nessa temporada com o McLaren, que ela está se ajeitando. Só que o Leclerc está entregando muito mais com uma Ferrari que é uma verdadeira carroça, né? Então, pela lógica, ele vai começar, na minha opinião, ele vai começar como piloto número 1, Leclerc, e o Sainz como 2. Mas se a Ferrari conseguir entregar um carro competitivo, aí eu acredito que ela vai deixar a briga na pista mesmo.
E tem mais, se a Ferrari conseguir melhorar o motor do jeito que eles estão prometendo melhorar, lembra que a Ferrari também fornece motor para Alfa Romeo e para Haas, né? E ano que vem é muito provável que tenha o Mick Schumacher na Haas. Então pode ser que ele dê um certo trabalhinho aí se a Haas, com o motor Ferrari bom, conseguir andar bem ali brigando com as equipes de meio do pelotão e não só com a Alfa Romeo e com a Williams.
Exatamente. Eu acho assim.
É, tem isso aí também.
É, na minha opinião, eu acho que vai ser Leclerc 1, Sainz 2. Só que vai ter aquela pressão. Ó, olha aí, se na terceira corrida você não mostrar resultado e o Sainz começar a te pressionar, vou deixar o Sainz guiar. Eu acho, na minha visão. Não vai ser um Schumacher com Barrichello, entendeu? Os dois pilotos são bem parelhos, né? Então eu acho que vai ter
são briga. São jovens, né? Também.
E
né?
São jovens. Eu acho que vai ter briga se o Sainz mostrar mais serviço que o Leclerc no começo da temporada que vem. Vamos esperar. O quarto piloto é o Albon. Aí eu pergunto para vocês: o Albon ganhou a cadeira dele o ano que vem? Com esse pódio? Diego?
Eu acho que tá em cheque, cara.
Tá em cheque, Luiz?
Eu acho que tá em cheque. Eu acho que sim, porque assim, tá, ele vinha fazendo uma corrida ok, ia chegar em quarto, mas o pódio mesmo ele só conseguiu na sorte, né? Porque o Pérez ele parou. É, mas assim, por mais que ele tenha conseguido o pódio, ele teve uma batida sozinho no treino livre de sexta-feira. Ele rodou sozinho, bateu, destruiu o carro. É, e aí tiveram que apressar para poder fazer para a classificação de ontem. E, então, assim, ele está com o psicológico dele bem abalado. Talvez esse pódio de hoje dê uma ajudada no psicológico dele para ele pensar: não, eu tenho capacidade aqui, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E aí vai depender dele. Mas eu acho que um cara que está num carro muito inferior e está mostrando o serviço, que é o Pérez, fora o aporte financeiro que ele vai levar para a equipe, eu acho que essa cadeira aí merecia ser o Pérez. Eu colocaria um álbum na AlphaTauri para dar uma descansadinha lá, para ele mostrar serviço de novo na AlphaTauri. E aí, se ele se mostrar capaz, se ele dar uma surra no gás de AlphaTauri, aí, quando o Pérez sair, chamar o moleque de novo.
É, e você, Hortêncio, o que você acha?
Eu acho que ainda está em xeque. Porque, como eu coloquei no grupo hoje, foi uma pena de verdade que o Pérez não foi para o pódio hoje, mas eu acho que ainda não está decidido, não. Talvez não for. Talvez um Hulk não se surpreenda se o Hulkenberg está na Red Bull ano que vem, não.
É. E você, Diegão, você acha que o álbum ele vai ficar mesmo? Vai cravar o sua figurinha o ano que vem na Red Bull? Ou você acha que o Pérez vai.
Só pra desligar, agora que eu percebi.
O Pérez vai dominar. O Pérez só colocar. Também quero saber seu comentário disso. O Pérez falou: ou Red Bull ou ano sabático. Em outra equipe eu não corro.
Uhum.
Ele falou isso daí. O que você acha?
Então, bom, se a Red Bull fizer uma proposta interessante para ele, né, ele com certeza ele vai aceitar e aí o álbum vai pular fora. Porém, cara, eu acho assim, ó, todas as equipes elas gostam de ter o piloto número 1 e o piloto número 2, né? E eles querem sempre o piloto número 1 melhor e o piloto número 2 meio ali mediano abaixo. Então, cara, eu tô com uma leve impressão de que o álbum está com a sua cadeira garantida, mesmo sendo um piloto mais do mesmo, né? Manter ele na equipe não vai agregar em nada, não vai trazer nada. Por outro lado, trazendo o Pérez vai ser muito melhor para a Red Bull, muito melhor para os telespectadores, porém, não sei se a Red Bull vai querer colocar um cara ali que possa incomodar um pouco o Verstappen, entendeu? Porque eu acho que para a Red Bull, Verstappen é a galinha dos ovos de ouro, né? É o intocável ali dentro. E o Pérez, meu, tá muito bem nessa temporada também. Tá voando baixo. Ele, infelizmente, deu azar do motor explodir, só por isso que o álbum foi para o pódio. Mas você falar que o álbum merecia o pódio hoje, não, cara, não merecia. Então, quem merece uma cadeira, na minha opinião, quem merece é o Pérez. mas eu não sei se a Red Bull vai querer causar brigas internas para ter dois bons pilotos no grid.
O que é uma pena,
eu acho, Diego.
Fala, Diego.
Eu acho que tem que ter alguém para incomodar o Verstappen. Ele tá muito na zona de conforto dele. Eu acho que
também
ele
acho.
Deveria, mas se você.
Se o Verstappen assim, da zona de conforto.
Fala, Hortense, termina, pode terminar.
Não, pode falar.
Pode falar então, Diego, fala aí.
Pode continuar, Diego.
Se vocês pegarem todas as equipes aí, qual o piloto que mais incomoda o seu companheiro de equipe? Para vocês aí. Qual é o piloto que mais incomoda o piloto número um de uma equipe?
Eu acho que é a McLaren, que tem um piloto número um, né?
Eu acho que o Sainz é o número um mais porque tem mais pontos que o Norris, mas não.
Eu acho que não tem, cara.
Eu acho que por não ter, eles não vão querer. Eles não vão querer isso agora. Né? É a mesma coisa que quando perguntaram lá para o Toto Wolff sobre trazer o Verstappen para correr de Mercedes, para o cara incomodar o Hamilton. O cara não vai querer isso. E mesmo sabendo que o Pérez teria um apelo comercial até maior para a Red Bull não vai querer colocar um cara para disputar contra o Verstappen ou para incomodar o Verstappen. Não vai querer. Então, para mim, o álbum está com a sua cadeira garantida. Só se eles trocarem o álbum por um outro piloto qualquer aí. Também não vai incomodar em nada o Verstappen. Mas trazer o Pérez eu acho bem difícil.
É, vamos torcer que traga mesmo para ter mais emoção, né?
Eu acho que trouxesse, cara.
E aí, já puxando o gancho, eu acho que o ano que vem, não vai ter quase nenhuma alteração no regulamento, vai dar Mercedes de novo. Eu acho que provavelmente vai dar Hamilton, só se acontecer alguma coisa ou alguma catástrofe, o Hamilton não ganha o título ano que vem também. O Bottas, por isso que eu vou puxar o gancho, o Bottas não dá mais para ficar na Fórmula 1, desculpa, ele não é piloto de Fórmula 1 mais, ele tá... Eu não entendo o que o Toto Wolff quer com...
Lamentável, né?
É lamentável a situação do Bottas, cara. Não,
Mas aí entra aquilo que a gente comentou nos podcasts passados. O Bottas é um cara muito gente boa. Mesmo ele não entregando resultado, e ele ainda estando sempre no pódio em segundo ou terceiro, ele não incomoda o Hamilton, ele ajuda a equipe a ganhar o campeonato de construtores, ele não briga com o Hamilton, ele tem um relacionamento bom dentro da equipe. Então é por isso que a Mercedes mantém ele. E a Mercedes não vai quebrar o contrato dele. É claro que todos nós aqui, acho que a maioria das pessoas que escutam também, queriam um cara bom ali na Mercedes, né? Um segundo piloto que pudesse incomodar um pouco o Hamilton. Mas hoje não tem ninguém no patamar para incomodar principalmente um Hamilton, né?
E é capaz de ele não conseguir nem ser o vice-campeão, hein? Porque o Verstappen diminuiu bastante a diferença dele pro Bottas hoje. Faltam mais duas corridas e se continuar assim, é capaz do vice ser o Verstappen, não o Bottas. Mas como a Mercedes já tem o Hamilton campeão e já tem o Mundial de Construtores de novo, eu acho que eles não vão fazer da ordem de equipe pro Hamilton deixar o Bottas passar pro Bottas ganhar, viu?
É indiferente, né, Luiz?
É diferente, e eu acho até que eles querem que o Hamilton continue competitivo para que o Hamilton vá batendo os recordes que ele tem que bater, para depois eles poderem falar, olha, eles bateram os recordes no carro Mercedes.
Sem dúvida. E você vê que na corrida de hoje o Hamilton, pouco se esforçou, não teve esforço algum, ele largou em primeiro, ele terminou em primeiro, ele não estava nem perto dos acidentes, não passou sufoco hora nenhuma, só guiou o seu carro de maneira contínua e numa boa.
Sami levantou a mão. O que foi, Sami?
Sami?
Oi, tô aqui.
levantou a mãozinha aí.
Como que eu levantei a mão?
Oxi, ah, apareceu aqui, ó. Você que levantou a mão.
Opa, peraí. Então, como que eu faço pra tirar essa mão aqui agora?
Tá no celular?
Tô no celular.
Você clica na tela, aí no canto direito vai aparecer três pontinhos, você clica ali, canto inferior direito, e deve ter ali abaixar a mão.
Ah, é, já era. Então.
Agora você vai lá, senhora, transferência de arquivos.
Então, eu tava conversando com meu irmão durante a corrida, e aí eu tava tentando ver qual que foi a pior corrida do Bottas. Porque foram tantas esse ano que eu não sei qual que foi a pior, cara. Tá tipo assim, tá uma pior que a outra. Tá impressionante o que o Bottas tá fazendo esse ano. Eu acho que é o pior ano dele da categoria. Ele mesmo falou que não vê a hora de acabar esse ano. Se ele falou isso, imagina a gente que tá vendo, velho. Você entendeu? É uma vergonha assim. Eu não sei o que se passa dentro da Mercedes, cara. Quando vai, o Hamilton ganhou agora. Ele deve ficar lá no cantinho lá, tomando seu Gatorade, assim, tipo, todo mundo comemorando e lá no cantinho chorando. Que não é possível, mano. Eu teria vergonha dos resultados dele, com o carro que ele tem, entendeu? Eu não sei vocês, mas assim, torço para que o Toto Wolff mude de ideia, ou contrate um outro piloto, ou o Russell, ou qualquer um outro, para colocar no lugar do cara para ter pelo menos um vice-campeonato tranquilo, entendeu? É lamentável que uma Mercedes que tenha o título mundial do Hamilton, título de construtores, e tá com o pé atrás no vice-campeonato, é lamentável. Lamentável. Não sei o que vocês acham disso também.
Então, Samir, acho que você
por não ouviu quando eu tava falando. Já tinha que ter dado o Vazari.
Então, mas aí é aquilo que eu falei, acho que você não estava na mesa aí, Samir. Eu falei que o relacionamento dele dentro da equipe é bom, né? O próprio Toto Wolff gosta dele. Mesmo ele perdendo, ele rodando, ele não entregando o que ele poderia entregar, ele tem um relacionamento bom dentro da equipe. Não incomoda o Hamilton, é amigo do Hamilton, é amigo de todo mundo, é o cara gente fina. Então, assim, tá muito cômodo para a Mercedes ter um Hamilton, tem um Bottas lá. Ah, o Bottas tá aí. Tem corrida que ele ganha, tem corrida que ele fica em segundo, terceiro, tem corrida que ele para, mas para a Mercedes já não faz muita diferença.
Então,
eu acho muito difícil a Mercedes dispensar ele e pegar um piloto melhor no grid. Muito difícil.
Então, vamos agora pro. Vai ter bolão a coisa que vem ou não? A gente não teve bolão, lembrando que a gente não teve bolão, por quê? Porque a gente teve a gravação, a gente teve um problema técnico e a gente tinha feito o bolão, só que como a gente não gravou por esse problema técnico, a gente anulou o bolão anterior, então não vai ter os resultados do bolão anterior. Agora eu pergunto para vocês, vai ter bolão para a corrida que vem?
Pessoas, não, por mim tem.
Pode ter, sim.
Então vamos lá. Vamos começar, então vamos fazer o bolão primeiro, depois a gente vai pro pneu cheio e pneu murcho. Diegão, suas três surpresas.
Vamos
lá.
A
surpresa mais forte, a surpresa moderada e a surpresa leve.
Certo, vamos lá. Então, assim, eu vou colocar em primeiro. Grosjean não corre semana que vem, brincadeira.
Mais ponto, né? Grosjean não corre.
Exatamente. Vamos lá, cara. Eu vou apostar. Cara, eu queria colocar outra pessoa pra ganhar, mas vai ser meio difícil. Mas olha só, hein? Essa eu acho que vai ser a aposta que vale 200 pontos. Bottas vence o GP que vem.
Meu Deus do céu. Vai.
Eu entendi, Bottas parece vence. Que o Luiz deu uma risada.
Não, eu. Sim, cara. Sim. Desculpa.
O segundo, moderado.
Bottas vence.
Peraí. Hortêncio, você tá anotando, né, Hortêncio?
Estou gravando.
Tá. Está gravando, ótimo. Então, Bottas vence a corrida. Vamos lá, Botinhas. Não me decepcione. Segundo, eu vou colocar Sainz em terceiro.
Sainz em terceiro.
depois da corrida de hoje, ele vai me entregar esses pontos. E eu vou cravar, cara, a gente nem falou do Raikkonen hoje, né? Mas eu vou cravar Raikkonen em décimo, pontuando.
Caramba, esse é o mais leve?
É, cara, é o Raikkonen, né?
Nossa. Você, Luiz.
Vamos lá, hein? A aposta leve. Vai ser Ocon nos pontos. Aposta Ocon leve. Nos
pontos.
A aposta moderada. Aposta moderada, eu vou colocar. Vou colocar o que eu posso colocar na aposta moderada? Vou colocar Sainz entre os cinco primeiros.
Sainz entre os cinco primeiros.
E a mais arriscada vai ser Russell nos pontos.
Caraca! Aí sim, hein?
Arriscou alto.
Você, menino Hortense, o menino que tá no Bahrein lá na frente do hospital lá do Grosjean, vai dar notícias depois como está do Grosjean. Fala aí, Hortense.
Vamos lá. Se tivesse gravado o podcast passado, eu teria levado uns 18 pontos, mas não Sim. foi. Enfim. Mas eu vou manter pelo menos uma.
Fala, Hortense.
Vou manter tá pelo isso. menos uma da minha aposta arriscada que vai ficar na corrida que vem. É, a minha segunda aposta.
Não, peraí, fala de novo, Hortense. Picotou.
Não,
Puta que pariu, picotou tudo, velho. Hortense, fala de novo que picotou tudo, mano. Aí não vai gravar. Fala de novo.
Vocês estão me ouvindo?
É,
agora então, tá bem?
Agora tá fala mesmo? De novo. Fala de
tá,
novo.
Minha... Tá picotando?
Tá picotando, fala de
Vamos
novo.
Vamos lá. Tá picotando?
Pode não, agora, pode. Não, agora pode falar.
Ah, uma das apostas vai ter safety car na corrida.
Safety car na corrida.
Stroll no pódio.
Stroll no pódio.
E Giovinazzi nos pontos.
Nossa senhora, hein, Hortense? Foi agressivo agora, hein?
Agressivo. A do Hortense. Eu acho que a mais fácil do. Acho que a mais fácil do Hortense foi safety car na pista, sinceramente.
Eu também acho
que o pódio é a mais arriscada e a moderada é Giovinazzi nos pontos.
É, o Hortense foi arriscado agora, hein?
Beleza.
O meu, vamos lá. Vai ter.
Vamos lá.
Vamos ver aqui, deixa eu ver. É que. Pode repetir? Tipo, que nem o meu. Eu colocaria o Russell entre os 10 também. Pode repetir com o Luiz ou não?
Pode.
Pode sim.
Então, Russell entre os 10.
É porque Russell nos pontos, que vale a mesma coisa.
É, vale a mesma coisa, né? Então, Russell nos pontos. Vou colocar o Sainz no pódio. Nossa, esse aí é pesado, hein? Esse aí é pesado. Sainz no pódio. E o mais leve... deixa eu ver... E o mais leve, vamos ver... O Ocon entre os 8. Do oitavo até o primeiro,
lembrando
tá?
Que... Isso, lembrando que as apostas... A classificação do bolo no Midcash... ...com dobrada. Eles vão fazer as apostas deles após a corrida. Após o Midcash... Hortense, Samini e Diego com 6 e Luiz com 3.
Fechou. Então o Clebão tá em primeiro. Fala de novo, o Hortense, que picotou no começo.
Clebão e Jeff com 12 pontos cada. Hortêncio, Samir e Diego com 6 e Luiz com 3.
Beleza. Aí na próxima a gente vai pedir para os meninos também depois falarem, né, as suas palpites. E aí na próxima corrida a gente já solta os resultados. Vamos agora para o pneu cheio e pneu murcho. Pneu cheio primeiro? Pneu cheio primeiro, sim. Então.
Pode ser.
Vai lá, Hortêncio. Você primeiro, você que tá aí no Bahrein. Fala aí, Hortêncio.
Meu pneu cheio de hoje vai para Carlos Sainz.
Pneu cheio pro Carlos Sainz. Você, Diegão?
Cara, pneu cheio hoje... Eu não costumo dar pneu cheio para quem não termina a prova, mas hoje, em decorrência do acidente e por ter sobrevivido, eu vou dar o pneu cheio para o Grosjean. Eu acho que ele merece hoje o pneu cheio.
Eu acho que vai ser o único pneu cheio da carreira dele. Mas... Você, Luiz.
Eu também vou dar meu pneu cheio para o Romain Grosjean, porque Carlos Sainz fez uma boa corrida, sim, menção honrosa para ele. Os outros, eles meio que terminaram onde a gente esperava que iam terminar, né? Então, meu pneu cheio vai para o Romain Grosjean, por conta do susto que ele tomou, por conta de tudo que ele passou. Acho que dar uma aliviada para o cara agora é... Por mais que tenha tido piadinhas, dá uma aliviada para o cara agora e faz ele merecer esse pneu cheio. Eu acho que mereceu.
Ele precisa tomar um banho de água gelada, né?
Nossa.
Ai, caralho, eu vou pro inferno, velho.
É mais quente do que ficou a temperatura do carro dele, viu?
O meu pneu cheio vai pro Carlos Sainz. Fez uma baita de uma corrida, empatou. Então vamos dividir o prêmio pros dois. Prêmio pneu cheio Nickcast GP de Bahrein vai tanto pro Sainz quanto pro Romain Grosjean. Vamos agora pro...
O primeiro e único pneu cheio para ele.
Pneu, eu creio que vai ser o único, né? Vamos ver. Vamos agora pro pneu murcho com você, menino Hortêncio, de novo. Eu sei que você falou que ia ser uma surpresa. Vamos ver.
O meu pneu murcho de hoje vai para Sebastian Vettel, porque começou a reclamar demais, fez porra nenhuma na corrida, Ferrari tava um lixo. Sebastian Vettel é o meu pneu murcho de hoje.
Você, Luiz.
Eu darei meu pneu murcho hoje para Kevin Magnussen. Você não ouviu mais falar dele depois. Você ouviu falar da Haas e dele depois do acidente do Grosjean. Depois do acidente do Grosjean, você até viu ele ali aplaudindo e tal, a recuperação do amigo, beleza. Depois disso, você não ouviu mais falar e acho até que ele chegou em último, não foi?
Eu acho que foi, deixa eu ver, peraí. Creio eu que foi.
Ah, mas se não foi o último, ele foi o último do meu coração, isso que importa.
Foi o último. Ele ficou atrás do Juvena.
Os carros da Williams.
Foi lamentável, né? Lamentável. Ah, mas o Williams também ficou na frente da Ferrari. Do Vettel.
Mas vai pro Grosjean. Vai pro Magnussen.
O seu Diegão.
Cara, eu vou votar no Vettel também, porque ele não tem nem o que ele reclamar. E hoje ele estava reclamando, parecia até que ele estava brigando pelo título, parecia que ele ia entregar alguma coisa, porque ele brigou hoje, assim, totalmente sem necessidade. E como só faltam duas corridas, né, para ele deixar de vez a Ferrari, então vá para lá, vá para outra escuderia com o seu pneu murcho, que é isso que você merece hoje.
O meu também vai pro Vettel. É, eu acho que... Olha só o que eu vou falar, hein? Eu vou se xingar. Mas o terceiro lugar no GP da Turquia subiu a cabeça dele. Ele se achou o piloto sensação e começou a ser xixi lento de novo e reclamar. Então, na boa, o pneu murcho vai também pro Vettel. O Vettel ganhou 3-1. Pneu murcho, GP do Bahrein vai pro Vettel.
É mesmo, ele veio de um terceiro lugar, né? Eu tinha esquecido disso.
É, ele veio de um terceiro lugar, é. Então, subiu a cabeça. Virou,
subiu, que acho que é.
Subiu a cabeça do cara, velho. Falou, não, ganhei em terceiro lugar, agora eu sou o melhor do mundo de novo. É, e aí começou a reclamar, então, pneu murcho pra ele de novo. É, depois vou ter que ouvir todos os episódios de Fórmula 1 para saber quem ganhou mais pneu cheio, quem ganhou menos pneu, ganhou mais pneu murcho, quem não ganhou nada. É, para no final
lembrando que o nosso pneu murcho aos concursos é Valtteri Bottas.
Ah, o Valtteri Bottas é. Lembrando que o Valtteri Bottas sempre vai ser
outro patamar.
É outro patamar que eu acho que não vai ser batido, pelo menos esse ano, né? Então o próximo GP vai ser de Sakhir, que é o mesmo GP, só que com um traçado diferente, né? Com uma parte externa maior, né? O que vocês acham que pode rolar nesse GP aí, só para dar uma prévia do nosso próximo episódio?
Olha, eu acho que se o Everaldo Marques não comentar, então vai ser tranquilo, não vai ter acidente. Porque os dois que ele apresentou, cara, foi assim, lastimável. Eu gosto muito do Evê, um beijo no seu coração, Everaldo Marques, mas você é pé frio.
É. E você, Luiz, o que você acha, o que você espera desse grande prêmio de Sakhir?
Cara, o que eu acho que pode acontecer é... Eu não sei o quanto que os pilotos já treinaram com esse anel externo, né? Então... Talvez possa acontecer muitos pilotos saindo fora da pista, né? Perdendo traçado. Tipo o que aconteceu com o GP da Turquia e o de Portugal. Talvez aí venham boas emoções. Agora, se mantiver o favoritismo da Mercedes, foi o que eu falei. Num circuito que uma volta é menos de um minuto e a Mercedes andando que tá andando, o Hamilton vai dar uma volta nele mesmo.
Também acho. Eu acho que vai ser uma corrida mais... Vai ser uma coisa diferente por ter essa possibilidade de ser um minuto ao menos, né? Ser menos de um minuto a uma volta. Vai ser diferente. Eu acho que o pneu vai ter diferença. E eles estão tão... Vai ser igual aquele... Qual que foi? Foi o da Áustria? Qual que foi? Teve duas provas e uma estourou o pneu. Foi no GP da Áustria, né?
Foi da Inglaterra.
Exatamente. Foi da Inglaterra que eles... O composto era diferente, e aí eles não conseguiam lidar o composto com a pista, e aí deu essa cagadinha aí, foi bem legal. Eu acho que vai acontecer isso também no domingo que vem, eu espero que aconteça. E você, Hortêncio, o que você acha aí? Comentários? Que você já vai estar aí, né? Você já está aí? Você vai ficar essa semana aí? Olha, ele já deve estar lá comendo umas esfirras, tipo, não está nem ouvindo. Ele está com o shake lá, fumando arguile, ele não está nem ouvindo aí, ó. Hortêncio não está nem ouvindo. Hortêncio, está aí, Hortêncio? É, acho que ele não está ouvindo não, gente. Caiu, Hortêncio caiu.
Saiu, inclusive, caiu.
Hortêncio caiu.
É o Vinho.
Vamos ver. Será que ele vai voltar? Deixa eu ver.
Eu acho que ele não. Tá muito ruim a comunicação.
É, a comunicação com ele dele tá muito ruim. Eu acho que lá não funciona muito bem o 4G, né? Lá no Bahrein. Mas vamos terminar. Ele voltou? Não, né?
Não.
Não. Então vamos encerrar. Tem algum comentário aí que vocês queiram fazer? Alguma notícia?
Não, só torcer. melhoras aí pro Grosjean, né, que ele possa se recuperar o quanto antes. É bem provável que ele não consiga mais correr esse ano, e como ano que vem ele está sem lugar para pilotar na Fórmula 1, talvez aí ele vá para outras categorias, quem sabe até uma Fórmula Indy. Então, desejar a ele uma recuperação rápida e que ele possa voltar a pilotar, seja na Fórmula 1 ou em qualquer outra categoria.
De repente, até guiando o safety car, né?
Exatamente. Olha, cara, eu acho que vai ser o primeiro caso de safety car que erra e sai da pista, viu, cara?
O Hortêncio voltou, eu vi que o Hortêncio voltou. Hortêncio, tá ouvindo?
Não, eu sei. Cara, que eu... deve estar uma tempestade de areia lá onde ele está.
Sinal, ele não se estabelece. Eu acho que aparece algumas dançarinas do ventre lá, então ele tá meio que perdido, não sabe o que se fala, se não fala. Então,
mas aí, se aparecer dançarina do ventre, eu acho que não atrapalharia o Hortêncio, não. Se fosse dançarina.
Agora estou aqui.
Agora está ouvindo, Hortêncio.
Sabe aqueles links móveis que tem tipo um caminhão?
Deu um erro aqui na minha conexão que eu fiquei 10 anos. E agora fodeu. Onde está toda a conexão aqui, pessoal?
Eu não tô ligado. Link. Você tá no Bahrein, Hortêncio. Você tá no Bahrein, cara.
Unidade móvel é assim mesmo, como o Luiz falou, cara, tá com aquele furgão velho, com aquela antena quebrada.
A gente foi comprar o furgão da Rede TV, é isso que dá, mano. Eu falei,
antes fosse, o Hortêncio deve, a unidade móvel do Hortêncio deve ser um camelo.
Um caminhão.
Então, Hortêncio, só para terminar aqui, o que você acha da próxima corrida, que vai ser também no Bahrein, mas traçado diferente, só para terminar, só para a gente encerrar.
Mas...
Tá ouvindo?
Se a conexão deixar, vai ser bem interessante. Tô ouvindo. Vai ser bem interessante e mais desafiadora, que vai ser meio que um oval, né?
É, exatamente. Então vamos lá, galera. Hortêncio, fala aí as redes sociais nossas aí para dúvidas, sugestões e...
Nickcast tem @gmail.com, ou Nickcast15 é o nosso Twitter. A minha conexão está uma merda, então... Lembrando sempre que o Nickcast na Fórmula 1 é apresentado pelo Samir, comentários de Diego, Luiz e Hortêncio, a produção 4, mais o Kleber e o Jeff. Uma boa noite, boa tarde a todos aí, se estiverem me ouvindo.
Aqui no Brasil é boa tarde, Hortêncio. Aí...
Aí é boa noite, Hortêncio. Mas beleza, já está entrando na madrugada aí do Bahrein. Então, vamos encerrar por aqui. Até domingo que vem com o Grande Prêmio de Sakhir. Falou para vocês. Uma boa semana a todos aí.
Falou,
tchau. Falou, pessoal. Falou, galera. Tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau.